passar a palavra para vocês se apresentarem também, para a gente conversar aqui um pouquinho, para eu conhecer um pouco vocês. Espera aí, estou chegando. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu ver se amplio aqui a nossa projeção. Pronto, eu acho que está todo mundo vendo aqui. A minha tela já com a projeção. Estou aqui abrindo o chat. Tudo bem? Estão vendo aí? Tu acho que sim, né? Essa aí é a minha apresentação. Eu quero agora conhecer um tiquinho vocês. Assim, na verdade, o que vai me ajudar bastante é vocês falarem do objetivo, do porquê que vocês escolheram fazer esse curso de estimativa da incerteza de medição, conhecido nas quebradas também como cálculo de incerteza. É tudo a mesma coisa. Os nomes mudam, mas é tudo a mesma coisa. Deixa eu começar aqui. Felipe, você pode explicar para a gente aqui um pouco, se apresentar, falar do que te motivou a fazer esse curso, se você trabalha num laboratório de calibração ou de ensaio, ou enfim. Diga para a gente um pouco sobre os seus objetivos com relação ao curso, Felipe.
Tá, joia. Bom dia a todos, né?
Bom dia, amigo.
Bom, eu me chamo Felipe, né? Sou da cidade de Tocantins, Minas Gerais, na zona da Mata, na Mineira, e tenho a formação aí, a graduação, em engenharia ambiental, e tenho uma empresa na parte de higiene ocupacional, de segurança do trabalho. Tenho a pós em engenharia e segurança do trabalho também, e meu objetivo principal, a gente está trabalhando com uma empresa, né? Ela chama AeroJúnior, e a gente está com o objetivo na nossa empresa de virar, vamos colocar assim, como laboratório para fazer as avaliações de ruído externo, né? E atender agora a nova NBR 10151.
Tá, joia. Entendi. Então você já está querendo se meter na área de calibrar alguns equipamentos e, consequentemente, a necessidade do cálculo de incerteza é fundamental. Tá, joia, Felipe. Valeu,
Isso.
obrigado. Vou aqui para o Gabriel. Cadê o Gabriel?
Bom dia. Sou o Gabriel aqui de Campinas. Trabalho já com. Foi aí, Marcelo?
Estamos ouvindo, Gabriel.
É que eu, Marcelo e o Arthur estão no mesmo ambiente e está dando eco no áudio.
Tá dando um eco, sim. Mas.
Tá. Tá.
Ótimo.
É que assim,
Gabriel, tira o som do áudio.
Só um minutinho, só.
Tá bom. Ô, Paula, se você quiser já começar a gravação.
Tá, já tá gravando.
Beleza, ótimo, ótimo. O Gabriel está ajeitando lá o som. Quer que eu pule, Gabriel? Enquanto você ajeita, quer que eu pule para o Marcelo, sei lá? Eu volto em você depois.
É que eu, Marcelo e o Arthur estão tá na mesma sala, então está dando eco nos três. O
Então,
Arthur está logando aqui, o note dele deu um probleminha,
tá.
ele já está entrando também.
Ó, já está podendo falar ou quer que eu te dê mais tempo?
Acho que tá. Não tá dando mais.
Não
Acho
tá
que
dando
tá
mais.
tranquilo agora.
Então manda.
Vamos lá. Meu nome é Gabriel, né? Sou de Campinas. O foco do curso para a gente fazer é porque a gente já trabalha em laboratório de calibração, né? Acreditado. Então é para ter um conhecimento a mais, aprofundar o conhecimento mesmo nessa área de incerteza, tentar abranger os conhecimentos aí nessa área.
Você, Gabriel, e o Arthur e o Marcelo estão juntos no mesmo laboratório?
Isso, no mesmo. A gente trabalha junto.
Sim, sim. E você falou que o laboratório é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração?
Não, ele é acreditado.
Ele é acreditado na Rede Brasileira de Calibração?
Isso, isso.
Isso. E em que áreas que vocês calibram aí instrumentos de medição?
Temperatura, acreditado é temperatura, umidade, gás. Aí tem as que não é acreditado, que é pressão,
sim,
ponto de orvalho,
sim,
velocidade, essas não é acreditado, mas sim, acreditado é temperatura, umidade e gás.
Beleza, joia, que bom, bacana. Tá legal, obrigado. Vou pular aqui para o Matheus. Matheus, tá por aí, Matheus?
Bom dia, tudo bem?
Oh, bom dia, Matheus.
Trabalho numa empresa que a gente tem um laboratório de calibração, trabalho até com o Michael, ele na unidade da Bahia, né, eu aqui no Rio. A gente...
Você tá no Rio?
Isso, isso. Tá. Então, é a filial, né, onde ele tá. Sim. Mas nós temos um laboratório de calibração acreditado na 17025, recém-acreditado, vai completar um ano ainda, no...
Oi? Acho que congelou ele, né? Acho que sim. Michael, você pode pegar daí, já que você trabalha
com
ele?
Bom dia.
Porque... Bom dia, amigo. Parece que congelou. Ah, será que já voltou? Não sei. Eu acho que não. Michael, então pega daí. Vocês trabalham juntos, só que você está na Bahia e ele está no...
Isso, isso. Nós trabalhamos com calibração de equipamentos de torque.
Torquímetros?
Isso, só que torquímetro hidráulico.
E isso, Dudo, essa calibração é acreditada?
Isso.
Pela rede?
Isso.
Isso, beleza. Entendi. Matheus, você voltou aí? Porque deu uma congelada, uma dificuldade. Você está ouvindo a gente?
Deu uma falha que o tempo está...
É. Aí o Michael estava conversando com a gente aqui. Michael, eu acho que ele está com dificuldade lá.
Sim.
Mas então pega aí, Michael, para que você já conhece também da atividade dele lá. Um está no Rio, outro está na Bahia, e vocês só calibram medidores de torque?
Isso. Por enquanto só.
Por enquanto só. E são os hidráulicos, né? Aqueles medidores mais parrudos, né?
Isso, são equipamentos que são torquímetros hidráulicos. É. Aí na faixa de até... São de 40 mil libras-pés.
Sim. Poxa vida, beleza. Entendi. Então, tá bom. E aí vocês estão querendo ampliar o escopo?
A intenção do curso é para conhecimento, entendeu? Sim. Que a empresa ela procura estar sempre procurando melhorias contínuas, está treinando a gente, entendeu? Então, a intenção desse curso é para a gente adquira mais conhecimento.
Tá, joia. Tá bom. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui quem está faltando. O Leroy, que eu já conheço, porque ele já fez outros cursos com a gente, mas eu acho que ele não chegou ainda. Tudo bem? Se ele chegou, o Leroy está por aí? Não, acho que não chegou ainda. O resto, todo mundo... Bom, eu não falei ainda com o Arthur e o Marcelo, que trabalham junto com o Gabriel, não é isso? Mas eu ainda não falei com eles. Arthur, você está por aí?
Tá, o Arthur ainda falar? Não entrou.
Arthur não entrou.
E o Arthur está logando.
Está logando. E o Marcelo? Esse
dele está com problema.
Marcelo está na área?
Estou aqui, sim.
Ô, Marcelo, como é que está? Tudo bem?
Tudo certo, hein?
E aí você trabalha em Campinas, vocês três estão em Campinas, não é isso? Marcelo?
Isso, a gente trabalha junto no mesmo laboratório, assim, no mesmo ambiente. Aí, por épocas, aí, cada um responsável por um tipo de calibração principal. Aí, alguns...
Entendi.
Não acreditaram com isso.
Joia, joia. Tá bom, gente, tá legal. Eu vou, então, aqui começar, né, assim, quer dizer, já começamos, mas vou começar mais agora com... nosso conteúdo. Vou dizer para vocês uma coisa bacana, assim, que esse curso de incerteza de medição, de estimativa de incerteza de medição, é um dos cursos mais antigos da SBM e é um dos cursos que a gente tem bastante procura, justamente por conta disso mesmo. Nem só as pessoas que trabalham em laboratório de calibração buscam esse curso, também quem trabalha na indústria, quem trabalha em laboratório de pesquisa. Nós temos pessoas interessadas pelo curso de diversas áreas. Aqui, acalhou de estar mais concentrado com o pessoal que trabalha com calibração. Tem muitas pessoas que trabalham com ensaio também que procuram um curso, porque o cálculo de incerteza, a estimativa de incerteza, ela vale tanto para calibração quanto para ensaio. Não é um cálculo diferente, a metodologia é a mesma. O que vai mudar, evidentemente, é o processo de medição, as características daquilo que eu estou medindo, mas a ideia do cálculo da estimativa é a mesma. Eu coordeno pela SBM um curso que nós temos de pós-graduação em metrologia. Esse curso é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Metrologia e o IPTEC. O IPTEC é o Instituto de Ensino à Distância da Universidade Católica de Petrópolis. Então, esse curso de pós-graduação é um curso que o diploma sai pela Universidade Católica de Petrópolis, que é uma universidade muito conceituada, muito boa, principalmente na área de engenharia, né, de ciências exatas, que fica na cidade imperial de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Petrópolis é uma cidade, né, histórica, uma cidade onde Pedro I, mas mais Pedro II, visitava com frequência, né? Tem um museu lá, que era a antiga casa dele, enfim. E Petrópolis também tem uma outra característica, não de Petrópolis, mas no pé da Serra de Petrópolis, né? Petrópolis fica no alto de uma serra, no pé da Serra de Petrópolis nós temos o Inmetro, o centro de pesquisa do Inmetro, né? Os laboratórios do Inmetro ficam em Xerém, que é um município no pé da Serra de Petrópolis. Então você vai subir para ir a Petrópolis, que é numa serra, né? No pé da serra tem o Inmetro. Então tem essa característica interessante também. Esse curso de pós-graduação é um curso totalmente à distância. Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo ou entrar em contato com a SBM ou com o próprio IPTEC. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu já deixo aqui o meu e-mail. Isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Está aqui no chat o meu e-mail. Por quê? Porque quando termina esse curso, pode ser que vocês tenham alguma dúvida e o tempo vai passando e vocês, poxa, não tenho mais para quem conversar, já tem um mês e eu não tenho mais o contato do Alexandre, pode mandar um e-mail para mim sem nenhum problema, que se a gente puder auxiliar, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, pode mandar um e-mail que eu tô sempre aqui às ordens. É só falar, poxa, fiz um curso contigo lá de estimativa de incerteza. Aí eu lembro, porque são muitos cursos, e pumba, a gente conversa. Essa pós-graduação está nos deixando cheio de orgulho, porque nós já temos 80 alunos no Brasil inteiro fazendo essa pós em metrologia. Depois, se vocês tiverem interesse, entram no site da SBM, aí vocês vão ver lá um link, uma aba chamada Cursos. Você clica e você vai encontrar um linkzinho pós-graduação. Você clica, pum, vai cair na página dessa pós-graduação. Ou então manda um e-mail para mim, que eu também ajudo, tiro mais dúvidas. Quem está trabalhando com metrologia, se envolve com metrologia, tem muito interesse. E também nós temos essa pós-graduação em metrologia, temos uma pós-graduação em metrologia aplicada a medidores de vazão para a área de petróleo e gás, e temos uma pós-graduação em metrologia aplicada a equipamentos médicos hospitalares. Quem trabalha com equipamentos médicos hospitalares, temos uma pós voltada especificamente para esse tipo de ação. Beleza, vamos seguir aqui, começando nossa história. Essa é a listinha das coisas que nós vamos ver hoje e amanhã. Uma referência bibliográfica, isso é muito importante, essas referências, para quem estuda metrologia, porque a metrologia tem muito pouca literatura, né? Então é importante eu dar umas dicas para vocês de uma literatura, de uns sites interessantes de vocês visitarem, eu vou fazer isso. A definição de metrologia, o famoso vocabulário internacional de metrologia, ele é muito importante porque ele define as propriedades metrológicas, as características metrológicas dos instrumentos de medição, enfim, o que é erro, o que é tendência, o que é incerteza, o que é linearidade e assim por diante. Um pouco sobre o sistema internacional, eu vou falar pouco sobre isso, eu vou fornecer a vocês, indicar para vocês uma bibliografia, que é o SI, que é um livro do sistema internacional, que eu acho que vale a pena vocês darem uma lida nele, Mas o que eu vou destacar aqui no sistema internacional são as coisas que são importantes para a gente saber na hora de montar um certificado de calibração ou um certificado de ensaio. Quer dizer, a pior coisa que pode no mundo é na hora de eu montar um documento de metrologia, eu escrever as unidades erradas, eu não seguir as orientações do sistema internacional, aí fica muito feio, porque o cara fica pensando, poxa, se o sujeito não conhece o SI, o que dirá o cálculo de incerteza, que é muito mais difícil, né? Vamos ver um pouquinho sobre o algarismo significativo, porque isso é impactante no cálculo de incerteza. Nós temos uma norma, nós temos um documento que é o EA402, quem trabalha em laboratório já deve ter ouvido falar, esse documento é EA402, é da acreditação europeia, um organismo europeu que emitiu esse documento com a aprovação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Nós vamos conversar sobre isso, mas o Bureau Internacional é a FIFA, né, da metrologia, é o órgão máximo da metrologia no mundo, e os imetros em cada país seriam as CBFs da metrologia, né? Então, o Bureau Internacional emite muitos documentos. É o Vocabulário Internacional de Metrologia, por exemplo, foi escrito pelo Bureau Internacional. O livro Sistema Internacional foi escrito pelo Bureau Internacional. A EA402 não foi. Foi escrita pela EA, ou seja, por esse órgão chamado Acreditação Europeia. É um órgão europeu que é sustentado, né, mantido por diversos países da Europa. Mas esse documento, para ter uma validade, ele precisa ser chancelado pelo Bureau Internacional. Então, nesse documento ele diz, você não pode declarar uma incerteza com mais de 2 algarismos significativos. O que é algarismo significativo? Se eu não souber, eu não sei se eu estou declarando com 2 algarismos ou com mais algarismos. Vamos ver aqui um pouquinho de técnicas de arredondamento. Isso é importante para quem calcula incerteza, porque quem calcula incerteza mexe com números, vai com conta, né? E no final dessas contas, o número precisa ser arredondado. Como que eu vou arredondar esse número? Tem uma norma que define como é que os números são arredondados? Tem, e eu vou apresentar para vocês a norma, né? Como arredondar corretamente os números. É basicamente o que vocês já sabem acima. Se o número termina em... Se a casa que eu vou arredondar é acima de 5, eu arredondo para mais. Se a casa que eu vou arredondar, que eu vou parar o arredondamento, for menor do que 5, eu arredondo para menos. Isso o Excel faz, isso tudo faz. O problema só é quando a casa que eu for arredondar for 5. Como eu arredondo 23,45? Como que eu arredondo esse número para uma casa? 23,45. Eu quero arredondar esse número aqui. Eu vou escrever aqui no chat. 23,45. Eu quero arredondar para uma casa. Eu escrevo 23,5... ou eu escrevo 23,4. Entende a problemática? Qual é? A sorte nossa, que calcula incerteza, é que dificilmente aparece na minha vida um número desse. 23,45. Geralmente, os números são assim. 23,4, 5, 6, 7, 2, 3, 1. Os números assim. Aí é fácil de arredondar. Mas quando o número é final 5, ou 5,0, que é a mesma coisa, aí eu tenho que usar essa técnica de arredondamento. Então, a vantagem é, muito raramente acontece isso. Essa é a vantagem, né? Operação com algarismo significativo, nós vamos ver, porque vocês vão perceber que quando eu fizer medições indiretas, o que é medições indiretas? É quando eu obtenho o resultado da medição, mas não medindo diretamente. Medindo várias grandezas e combinando essas grandezas numa fórmula. Isso é uma medição indireta. Vocês podem pensar, poxa, eu não tenho aqui no meu dia a dia nenhum caso como esse. Pode não ter. Mas nesse curso a gente aborda também isso, tanto as medições diretas, que é a maioria das calibrações, e as medições indiretas, que é a maioria dos ensaios. Como nesse curso a gente tanto recebe pessoas que querem fazer ensaio como querem fazer calibração, é importante abordar essa questão dos algarismos significativos, porque a técnica é a mesma, mas quem faz medições indiretas faz muita operação com algarismo significativo. Quem faz medições diretas faz bem menos. Então, isso é mais impactante para quem faz medições indiretas. Vou dar um exemplo de uma medição direta. Eu quero determinar a massa específica de um líquido para poder calibrar uma vidraria. Vidraria, né? Vidraria volumétrica, aquelas vidrarias, balão volumétrico, proveta, essas vidrarias que a gente tem nas indústrias de alimento, nas indústrias químicas. elas são calibradas pelo método gravimétrico. Então, a gente pega um líquido que eu conheço a massa específica dele, vulgarmente conhecido como densidade, mas é um líquido que eu conheço a massa específica dele, jogo esse líquido até a marca, se o balão volumétrico é um balão de 200 ml, eu jogo até a marca de 200 ml e peso isso numa balança. Então, eu tenho a massa da água que está ali dentro, eu não tenho volume, quer dizer, a água bateu em 200, na marca 200 ml, mas eu não tenho certeza que é 200. É exatamente isso que eu quero descobrir. O valor, aspas, verdadeiro do volume daquela vidraria. Eu botei na marca de 200, mas qual é o volume mesmo? Quer dizer, quando eu enchi de água até a marca 200 ml, qual era o verdadeiro valor do volume da água ali naquele recipiente? Aí eu vou descobrir que é 199,92 ml, 195, enfim, eu vou descobrir um número, né? Aí, como que a gente faz essa calibração? Eu coloco essa água dentro da vidraria até a marca, peso a vidraria, então eu sei o valor da massa de água que tem ali e eu sei o valor da massa específica da água. E como a gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, olha aí no chat, densidade é igual a massa sobre volume, se eu sei a densidade, se eu sei a massa, eu descubro o volume. Isso é uma medição indireta. Nós temos vários exemplos de medição indiretas, principalmente quando eu quero fazer ou calibração ou ensaio. O ensaio tem muita medição indireta. Agora, todos esses que vocês mencionaram aqui para mim, eu não vou dizer todos, mas muitos deles, a medição é direta. Mas se aparecer uma medição indireta, nós vamos abordar isso aqui no curso e vamos ver as operações com algoritmo significativo que impactam muito. Vamos estudar aqui uma estatística. Por que vamos estudar uma estatística? Porque, observa o nome do curso, estimativa da incerteza de medição. Por que estimativa? A gente sabe que estimar alguma coisa é avaliar a probabilidade daquilo acontecer, né? Então, se eu tenho certeza de algo, eu não estou estimando, eu estou determinando aquilo, né? Então, a medição e a sua incerteza são estimativa. A estimativa é um nome para chute. É um chute. Ah, então, quando eu calculo a incerteza, eu chuto? Chuta. A gente não gosta de falar esse nome, porque ele é muito pomposo, né? A gente usa a expressão eu estimo. Você estima. Por isso que a incerteza está associada a uma probabilidade. Quando a gente vê as incertezas no certificado, está lá. Aproximadamente 95%. Por que aproximadamente? A palavra aproximadamente. Porque o valor correto da probabilidade, quando eu determino uma incerteza de medição, que é a dúvida da minha medição, o valor correto é 95,45. Essa é a probabilidade. Então, quando eu boto a palavra aproximadamente 95, é porque eu estou com preguiça de escrever 95,45. Na verdade, é uma brincadeira minha. Não chega a ser uma preguiça. É porque um dos primeiros documentos, lá na década de 80, modelo de certificado de calibração que surgiu, foi um documento que rodou no mundo inteiro e que o Inmetro traduziu esse documento, e nesse documento dizia aproximadamente 95%. E aí todo mundo copia e cola esse aproximadamente 95%. Se a gente quiser tirar esse aproximadamente 95% e passar a usar 95,45%, está perfeito. Então, o que, que significa isso? Quando eu calculo a incerteza, eu calculo o intervalo. O que é a incerteza? A incerteza ela define o intervalo no qual eu vou encontrar o valor verdadeiro da minha medição, com uma probabilidade. Qual é a probabilidade? 95,45%. Então, por que foi definido 95,45%? A história é longa, mas o resumo dela é o seguinte. Se a gente for estudar, que nós vamos ver aqui nesse item 8, quando eu tenho uma distribuição normal, se eu quiser pegar e multiplicar por 2 o desvio padrão dessa distribuição normal, isso vai definir para mim um intervalo com uma probabilidade internacional de peso e medidas, e o Inmetro traduziu ele. Por isso que é importante, ele é o órgão máximo da metrologia. E ele é localizado em Paris. Quem sustenta o Bureau Internacional uma parte é o governo francês e a outra parte, inclusive maior parte, são os países signatários do Bureau Internacional. O Brasil é um desses países. Na verdade, o Brasil é mais do que isso. O Brasil fundou o Bureau Internacional com mais 16 países. Em 1875, no dia 20 de maio de 1875, o Bureau Internacional foi fundado por 17 países e o Brasil era um desses países. 20 de maio de 1875. É por isso que o dia 20 de maio é considerado o Dia Internacional da Meteorologia. E o dia 26 de junho, 26 de junho de 1862, Dom Pedro II determinou que o Brasil, a partir dessa data, 26 de junho de 1862, que o Brasil adotasse o sistema francês de medição, que se tornou o sistema internacional. É por isso que, no Brasil, o dia 26 de junho é o dia do meteorologista. Então, vocês têm que pedir aos amigos, familiares, que no dia 26 de junho lhe dê uns presentes, porque é o dia, é o nosso dia, é o dia do meteorologista no Brasil, 26 de junho. E 20 de maio é o Dia Internacional da Meteorologia. Beleza. O último item 10 é ajuste de uma função que gera, né, que vai gerar a curva de calibração. Isso é muito importante, muita gente fala sobre isso. Poxa, como é que faz uma curva de calibração? Nós vamos ver aí no item 10. Eu trago e vou mencionar com vocês sempre sobre alguns instrumentos padrão e suas aplicações, e vou fazer os nossos exercícios todos numa planilha Excel. E eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Vocês já têm essa planilha neste momento, está lá no ambiente virtual, tanto a nossa apostila quanto a planilha, mas a planilha está em branco. Eu vou fazer essa planilha, esses exercícios hoje e amanhã com vocês, e quando eles estiverem prontos, a SBM disponibiliza também lá no mesmo ambiente para vocês baixarem essa planilha toda resolvida, né? O último exercício da planilha, eu trago... O nosso curso não é um curso de calibração, é um curso de cálculo de incerteza. Vocês vão ver que eu calculo incerteza em várias situações. Se eu faço uma medição, eu estimo a incerteza. Se eu faço uma calibração, eu estimo a incerteza. Se eu faço um ensaio, eu estimo a incerteza. Toda vez que eu medir, eu vou estimar uma incerteza. Mas eu sei que o ápice da incerteza é na calibração e no ensaio. Então, o nosso último exercício, eu trago aqui um exercício sobre calibração de termômetro. Eu pego um termômetro bimetálico e faço um exercício. Se vocês amanhã ou depois tiverem interesse de aprofundar a calibração especificamente, a SBM, né, eu e a SBM, nós oferecemos um curso de calibração na área de temperatura. Vai ocorrer na semana que vem, quinta e sexta-feira da semana que vem, é um curso de calibração na área da temperatura. E também oferecemos um curso de calibração na área de pressão, oferecemos um curso de calibração na área de balança, oferecemos um curso de calibração em metrologia química, cálculo de incerteza em metrologia química, na área química, oferecemos um curso também na área de dimensional, não sou eu que dou não, mas oferecemos. Então, tem outros cursos específicos, né, que a SBM oferece na área de, especificamente de calibração, né? Eu ofereço pressão, temperatura e balança na área de calibração. Bom, aqui eu trago para vocês uma literatura que, se você não tem, eu recomendo muito que vocês baixem na internet, vocês baixam gratuitamente essa literatura. É o ISOGAN, que a última versão é 2008. Então, se você botar no Google lá, ISOGAN 2008. Aí, se você quiser pegar do site do Inmetro, você bota do lado assim, Inmetro. Pronto, vai aparecer o link que você vai baixar esse livrinho aqui. O nosso curso é todo baseado nesse livrinho, no ISOGAN. Aí, o ISOGAN é um livro difícil de ler, porque ele é muito matemático, muito duro. Aí o próprio Bureau Internacional escreveu o Introdução ao GAN, que é um livro tentando esclarecer um pouco sobre o GAN. Vocês vão ver que todos os dois livrinhos, as duas literaturas, têm o símbolo do Inmetro aqui. Aí muita gente olha e fala, poxa, foi o Inmetro que escreveu. Não, o Inmetro não escreveu. Quem escreveu foi o Bureau Internacional de Peso e Medida, esse órgão em Paris. Esse selo está aqui porque o Inmetro traduziu com a autorização do Bureau Internacional, sem dúvida nenhuma, mas ele traduziu. Então, esses dois livrinhos aqui são muito importantes para quem calcula incerteza. Peguem ele na internet. Tem esse aqui também com o selo do Inmetro, apesar do Inmetro não ter escrito, mas ele traduziu. é o livro que eu falei para vocês, o sistema. Se vocês colocarem no Google lá, SI em Metro, vai aparecer lá o link para vocês baixarem. Esse livrinho é da versão 2012. Já saiu a versão 2019. Só que ela está sendo traduzida pelo Inmetro. Então, eu acredito que no final do ano, começo do ano que vem, essa pandemia atrapalhou muito as coisas, né? Desde o começo desse ano, o Inmetro já estava traduzindo a versão 2019, mas no final desse ano, ou começo do ano que vem, vocês já vão ter a versão 2019. No momento, em português, nós só temos a 2012. Seguindo. Aqui está o Vocabulário Internacional de Metrologia, é uma outra literatura que a gente usa aqui, uma outra referência que a gente usa nesse curso. Vocês, se não têm, recomendo que corra e baixe o VIM 2012, do mesmo jeito, Google lá, VIM 2012 Inmetro. Puta, vai ter o link lá do Inmetro para você baixar. E, finalizando a nossa literatura nesse curso, está aqui o meu livro, é um livro que eu escrevi, eu já escrevi 4 livros ligados à metrologia, 3 ligados à metrologia, 1 não. Esse é o 4º livro que eu escrevo junto com o meu amigo, o Pedro Paulo, que é um parceiro das antigas. Nós fizemos o mestrado junto na PUC, lá em 1998. Esse livro, você tanto encontra ele impresso como em e-book, pela editora LTC. Esse livro é um livro que tem vendido bastante e nos orgulhado muito, porque é um livro que tem tido uma boa aceitação no mercado, é um livro que tem exercícios resolvidos, exercícios propostos, resposta dos exercícios, tem 2 vídeos. Se você compra o livro, você recebe um código pela editora para você assistir. Tem mais de 20 vídeos, mas desses 20, 2 são bem assim de calibração. A gente fez um vídeo ensinando como calibra um manômetro, outro a gente fez um vídeo ensinando como calibra uma balança. E é um livro bem interessante também. Nós temos pouca literatura em metrologia na praça, e esse livro tem o nome Metrologia e Incerteza de Medição, porque a gente quis dar ênfase na incerteza de medição nesse livro. Muito bem. E feito aqui a bibliografia, vamos para o item 2, que é a definição de metrologia, que vocês já devem conhecer, mas tem algumas coisinhas que eu queria destacar, que eu acho que vale a pena. Nós vamos hoje, de agora até meio-dia, direto. Quando der meio-dia, a gente vai parar para o almoço, de meio-dia a 1. Aí, 1 hora, a gente volta e vai até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a gente faz um intervalo de 15 minutos, e voltamos e pegamos de 3h15 até 18 horas. Amanhã, a mesma coisa. Então, vamos lá. Se vocês quiserem perguntar, podem utilizar o chat ou podem abrir o microfone. Eu até prefiro no microfone, mas se vocês tiverem com o microfone com um problema qualquer, ou, sei lá, não quer, manda aqui no chat, conversa comigo aqui no chat, que eu vejo a sua pergunta e, pumba, já estou com ele aqui aberto, já posso conversar com vocês sobre... Posso conversar com vocês quando vocês tiverem uma pergunta. Beleza. Vamos lá. O objetivo da medição. Eu trago aqui uma primeira definição pensando no que é medição, né? Então, o VIM, o Vocabulário Internacional de Metrologia, ele define medição. Ele diz para a gente que medição é o processo de obtenção experimental. Então, a gente já sabe que medir é um ato experimental. Eu vou ter que fazer um experimento qualquer. Pode ser simples, pode ser complexo. E eu não estou falando de calibração, não. Eu estou falando de medir. Ah, eu quero medir a temperatura de um tanque de óleo. Eu vou ter que pegar um termômetro, ou o termômetro já está lá. Vou ter que ir lá para fazer essa medição. Isso é um processo experimental. Um processo experimental simples, mas é um processo experimental. De um ou mais valores que podem ser razoavelmente, aqui é um problema, hein? Os valores podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Por que razoavelmente? Poxa, parece que eu fiz a medição mais ou menos, sem querer, né? Não é, esse razoavelmente não é porque eu fui desleixado na medição, esse razoavelmente é porque eu não consigo obter a medição perfeita. Toda medição, qualquer que seja a medição, ela tem associado a ela um erro e uma incerteza. A incerteza, eu não tenho muito o que fazer. ela é uma característica do instrumento, é uma característica do que eu estou medindo, ou seja, do mensurando, ela é uma característica do ambiente que eu estou medindo. Então, é muito difícil eu melhorar a incerteza de medição. Eu posso, eu tenho algumas técnicas, eu até vou conversar com vocês ao longo do curso, que eu posso fazer para melhorar a incerteza. Mas melhora um pouquinho, não dá para transformar uma... Se o meu instrumento, que é o principal vilão da história, ele não for bom, assim, não for preciso, não for exato, a minha incerteza vai ser um pouco ruim. Mas o problema do razoavelmente é que eu não consigo ter um valor de medição perfeito. Ela sempre vai ter erro e incerteza. O erro eu consigo contornar. Quando é que... Se toda medição tem um erro, por que, que quando eu pego um certificado de calibração e lá vem a coluna erro, muito certificado, na coluna erro aparece tudo zero. O cara está dizendo para mim que o erro é zero. Mas o Alexandre acabou de falar que toda medição tem erro. Então, ele mentiu para mim? Ele disse que o erro era zero e era mentira? Não, ninguém mentiu. O erro, naquele caso, foi zero. Por quê? Porque o erro está numa casa decimal que o teu instrumento não detecta. Então, eu calibrei um termômetro. O termômetro, por exemplo, tem uma casa decimal. Só que eu usei um termômetro padrão que mede na segunda casa. E o erro, o padrão detectou na segunda casa, mas o meu instrumento não lê a segunda casa. Então, quando eu for declará-la no certificado, o correto, que muita gente não faz, é declarar o resultado com o mesmo número de casas do instrumento que eu estou medindo. Então, que eu estou calibrando. Então, se eu estou calibrando um termômetro com uma casa, é natural que eu declare no certificado o erro dele com uma casa. Tem muita gente que declara com duas, mas duas é o número de casas do padrão. E eu não estou calibrando o padrão, eu estou calibrando o objeto, né? O instrumento. E aí, se esse instrumento lê com uma casa, tem algum sentido um instrumento que lê com uma casa decimal eu declarar o erro dele 0,02? Se for um termômetro, qual o erro do termômetro? 0,02 graus Celsius. 0,02 graus Celsius. Tem algum sentido eu escrever 0,02? Estou escrevendo aqui, ó, no chat. Graus Celsius. Se o instrumento só tem uma resolução 0,1 graus Celsius, a resolução do instrumento é 0,1 graus Celsius. Por que, que eu declaro o erro dele como 0,02? Ele não lê a segunda casa. Isso não faz o menor sentido. Então, nesse caso, eu teria que dizer que o erro é igual a zero, ou 0,0, se eu quiser, grau Celsius. Esse seria o erro. Só que eu vejo muito certificado colocando com duas casas quando o instrumento só lê com uma. E a resposta disso não só está no entendimento da metrologia, porque o erro está numa casa que meu instrumento não detecta, como também está nas regras do algarismo significativo, que diz, quando eu estou somando, subtraindo algarismos, eu tenho que dar a resposta com o mesmo número de casas decimais da parcela que possui o menor número de casas decimais. Então, aqui, uma crítica forte que eu faço ao laboratório de calibração e ensaio da Rede Brasileira de Calibração é que muito da teoria da metrologia não é aplicada no laboratório. Bom, então isso deveria ser detectado pelos auditores. O problema é que, não todos, evidente, mas a maioria dos auditores da Rede Brasileira de Calibração, mas muitos deles, têm uma formação muito mais forte na área de gestão, na 17.025, por exemplo, do que na área da metrologia. E isso é fácil de entender, né? Por que isso ocorre? Porque nós temos poucos cursos de metrologia, nós temos 3 mestrados em metrologia, 1 doutorado em metrologia. Eu estou falando do Brasil inteiro. 3 mestrados em metrologia, 1 doutorado em metrologia. Então, como é que eu vou me formar em metrologia? Essa especialização à distância que a SBM está iniciando, na verdade, já iniciou no final do ano passado, nós temos pouca oferta de cursos de formação de metrologista. Então, eu faço um curso técnico de eletrônica, não aprendo metrologia. Eu faço uma engenharia mecânica, não aprendo metrologia. Se eu fizer uma pós-graduação que não for específica na área de metrologia, eu não aprendo metrologia. Então, a gente não aprende metrologia nas escolas, nas universidades e tal. E a gente vai trabalhar com metrologia. E na hora de trabalhar, a gente tem pouca literatura sobre metrologia. Enfim, a informação para que eu possa fazer direito é muito rara. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Então, uma das razões da SBM ter montado essa pós-graduação à distância é tentar levar o conhecimento de metrologia, o conhecimento científico de metrologia, para todo mundo no Brasil todo, né? Todo mundo que faz essa pós-graduação. Essa é uma tentativa. Isso aqui é uma besteira que eu estou conversando com vocês aqui. Olha, o erro está com duas casas, eu deveria colocar com uma. Mas é bastante comum isso no certificado de calibração. O número de casas decimais, o número de algarismo significativo, não é compatível com a minha medição. Porque as pessoas acham que é só botar um número lá e pronto. Não, tem regra para tudo. Tem regra para tudo. Mas voltando aqui, então eu vou encontrar um erro zero, porque o erro está numa casa que meu instrumento não detecta, por isso que foi zero. Mas se eu fizesse a calibração com um padrão com muitas casas, eu ia detectar o erro daquele instrumento. Só que na hora de arredondar ele vira zero, porque ele está numa casa que meu instrumento não lê, né? não detecta. E toda medição vai ter uma incerteza. Não tem como, e vocês vão ver ao longo do curso, por que que eu não tenho como eliminar a incerteza. Se vocês pegarem um certificado de calibração ou de ensaio ou um documento qualquer que está escrito a incerteza da medição foi zero, você chama a polícia, porque é impossível a incerteza de medição ser zero. Então, se o cara diz que... O cara pode dizer, olha, a incerteza foi tão pequena que nós vamos desprezar. Tá bom, mas não é zero. Ela foi tão pequena que eu vou desprezar. Tá legal. Mas não pode dizer a incerteza é zero, porque não... Incerteza é zero significa eu ter uma medição perfeita. E aí, o GAN 2009, que é aquele livrinho que eu mostrei para vocês, que apesar de ser 2009, ou seja, o ISOGAN é de 2008 e o livrinho é de 2009, ou seja, ele veio depois do ISOGAN, mas veio depois para poder esclarecer o ISOGAN. Ele diz, nenhuma medição é exata. Está em aspas. Quando uma grandeza é medida, o resultado depende do sistema de medição, do procedimento de medição, da perícia do operador, do ambiente e de outros efeitos. Mesmo que a grandeza seja medida várias vezes no mesmo modo e nas mesmas circunstâncias, em geral um valor diferente é obtido, assumindo-se que o sistema de medição tenha resolução suficiente para distinguir entre os valores obtidos. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho um sistema de medição com uma resolução muito baixa, muito ruim, ele não vai detectar variações. Então, se eu pego, por exemplo, um instrumento que a resolução dele é inteira, 1 grau Celsius, 1 bar, 1% de umidade relativa do ar, é um instrumento que a resolução vale 1, é uma casa inteira, ele é uma resolução muito alta. Então, variações na segunda casa, ele não vai detectar. Variações na primeira casa, ele não vai detectar. É isso que o documento está dizendo. Mas se ele detectasse, ele ia conseguir enxergar essas características. Então, toda medição vai ter erro e incerteza. Às vezes, o erro é muito pequeno. Erro ou tendência. Nós vamos discutir aqui qual é a diferença entre os dois. Aqui eu trago uma figura que representa esses fatores que influenciam uma medição. E nós, principalmente, bom, sempre que a gente for medir, nós temos que tomar cuidado com esses fatores. Se a gente for calibrar ou ensaiar, esse cuidado é triplicado. E esse cuidado está todo descrito nas normas de calibração e ensaio. E esse cuidado nós temos que seguir, porque isso interfere demais. Esses fatores aqui, eles vão interferir muito na nossa calibração, ou ensaio, na nossa medição, né? Vamos ver cada um desses fatores. Eu vou abrir uma caixinha dessa por vez. O primeiro é o método de medição. Opa, deixa eu ver aqui, talvez tenha alguma coisa aqui no chat. Olha aí, chegou o Leroy. Bom dia, Leroy. Estou sabendo que você vai precisar hora ver, hora não ver, depois ver o gravado. Tá beleza, tá joia. Seja bem-vindo, Leroy. Então, olha, o método de medição, o que que a definição dele? Está lá no VIN. Tudo ou quase tudo está lá no VIN, né? É por isso que a gente fala assim, poxa, eu vou aferir um instrumento. Por que que a gente não deve usar a palavra aferir, aferição? Por que que a gente não deve riscar? Risca do mapa a palavra aferição. Por quê? Porque ela não está no VIN. Não tem essa definição no vocabulário internacional de metrologia. Então, se vocês perguntarem para mim, Alexandre, o que é aferição? Eu não sei responder. Por que eu não sei responder? Porque não tem no vocabulário de metrologia a definição dessa palavra. Então, por que ela existe? Ela existe porque antes do vocabulário, lá nos anos 50, 40, a gente faz metrologia há muito tempo. Não do jeito que é hoje, mas faz há muito tempo. Era uma palavra usada no país de língua portuguesa. Cada um usa a palavra. Eu vi outro dia na televisão uma repórter falando: olha, agora, para que as pessoas entrem nos shoppings, entrem no. O shopping, por exemplo, o comércio vai precisar medir. Agora, a gente na indústria, e um sujeito vira para a gente e fala assim: esse manômetro foi aferido? O que ele está querendo dizer comigo? Que esse manômetro foi medido? Não. Ele está querendo dizer que esse manômetro foi calibrado? Será que é calibrado que ele quer dizer? Ou será que ele quer dizer se esse manômetro foi verificado? 1993. Não existia vocabulário antes de 93. Então, o que acontecia? Eu tinha os termos, cada um definia do jeito que estava afim. O vocabulário foi a salvação para a gente, porque ele definiu, numa literatura científica, técnica, reconhecida no mundo inteiro, o vocabulário de metrologia não é um vocabulário brasileiro. Ele é internacional. Por isso que ele chama vocabulário internacional de metrologia. O que você lê nesse vocabulário serve para o mundo, não serve para o Brasil. Aí, nesse vocabulário não tem a palavra aferição. Então, você sabe que a pessoa não conhece nada de metrologia, você fala do risco, a palavra aferição do mapa. Se você quer dizer esse instrumento está calibrado, você usa a palavra calibrado. Ele está verificado? Ele está ajustado? Vou medir a temperatura das pessoas no shopping. É assim que a repórter deveria falar. Agora está obrigado, é obrigatório o comércio medir a temperatura das pessoas. Então, não é aferir, é medir. E pronto, está resolvido o problema. Eu estou dizendo isso porque a gente escuta demais essa palavra aferição, né? E muita gente usa essa palavra, mas ela não existe mais no vocabulário internacional de metrologia. Na verdade, ela nunca existiu no vocabulário. Então, método de medição, descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizada na realização de uma medição. Então, o método é a descrição lógica. Quando eu compro uma norma de calibração, por exemplo, ela descreve o método, ou como fazer. Quando eu estou num laboratório, não é só de calibração, eu estou num laboratório de uma indústria farmacêutica. Eu tenho que fazer uma série de medições nesse laboratório. O pH, a condutividade, eu tenho que ver o volume da substância, eu tenho que ver se a substância é mais ácida ou menos ácida, se ela reage. Eu tenho um monte de medições para fazer num laboratório de uma indústria farmacêutica. Eu preciso escrever o procedimento, o método de medição. Ou seja, eu preciso colocar num papel, num documento, como eu vou fazer aquela medição. Por que eu tenho que escrever isso? Já que eu sei de cabeça, não precisava escrever. É para que você padronize, para que quando chegar um outro técnico, ele siga a mesma metodologia, o mesmo método de medição que você seguiu. Nós temos dois métodos de medição, dois grandes métodos, né? Um é a medição direta, que eu já comentei com vocês. Quem que é a medição direta? 80% das calibrações estão aqui, nas medições diretas, 80%. Eu citei um exemplo de uma calibração de vidraria, de volume, que não é uma medição direta, é uma medição indireta. Mas 80% tá aqui, na medição direta. O que é? É eu pegar um instrumento e ir lá e medir diretamente. Então, medição do diâmetro de uma peça com um paquímetro, isso é uma medição direta. Eu peguei e diretamente medi o diâmetro. Pesagem de um objeto numa balança é uma medição direta. Medição da corrente elétrica com amperímetro, medição direta. Indicação da temperatura usando um termopar, uma medição direta. Eu pego o termopar, vou lá e leio a temperatura. E o que é uma medição indireta? É quando eu uso fórmula. Toda vez que eu usar uma fórmula para descobrir uma medição, ela obrigatoriamente é indireta. E o que isso interessa no cálculo de incerteza? Muito. Tem o cálculo para as medições diretas e o cálculo para as medições indiretas. Eu trago esses dois aqui no nosso curso para a gente discutir. medição indireta. Eu vou medir o comprimento desse terreno de um lado e do outro, vou multiplicar para descobrir a área. Eu não tenho um medidor de área direto, eu medi indiretamente. Aqui, ó, eu quero saber a corrente que passa por esse circuito. Eu vou medir a voltagem e vou medir a resistência. Se eu aplicar essa fórmula, eu descubro a corrente. Isso é uma medição direta. Em geral, isso não é uma regra sólida. Pode ter exceções. Mas, em geral, as medições diretas dão incertezas menores do que as medições indiretas. Por uma simples razão, na medição indireta, eu uso pelo menos dois instrumentos. Porque se eu usar um instrumento só, a medição é direta. Ele foi sozinho, resolveu o caso. Mas na medição indireta, pelo menos dois. Eu vou ter a incerteza deles importante. Então, para eu calibrar alguma coisa, essa coisa precisa ser um equipamento destinado a medir. Então, o multímetro é um instrumento de medição, o amperímetro, o torquímetro é um instrumento de medição. Tudo que vai medir é um instrumento de medição. A gente pode considerar também, na família de instrumentos de medição, massa padrão. A massa padrão que eu vou utilizar para calibrar a balança pode ser considerado um instrumento de medição. O nome mesmo, técnico, ele é um padrão materializado. Por exemplo, bloco padrão indimensional. Né? Aqueles bloquinhos que têm o tamanho 100 milímetros, 50 milímetros, 1 milímetro, aquilo é um padrão de medição materializado. Mas podemos considerar como instrumentação também. A gente calibra aquilo. Então, instrumento medição, eu calibro. Então, eu só calibro, Alexandre, instrumento de medição? Só. Só instrumento de medição. Ah, mas vem cá, vou dar um exemplo de uma coisa que não é um instrumento de medição. Então, eu não um instrumento de medição, num equipamento qualquer. Agora, a calibração só pode ser feita num instrumento de medição. Então, vamos dar mais exemplos aqui. Vou dar um exemplo mais quente. Eu tenho aqui na minha indústria, no meu laboratório, uma estufa. Eu calibro ou ensaio a estufa? Eu ensaio a estufa. A estufa não é um instrumento de medição. Não, mas como não é um instrumento de medição? Eu uso a estufa para saber a temperatura que está lá dentro. Não, a gente não compra uma estufa para medir temperatura. A gente compra uma estufa para aquecer um ambiente, que é a parte de dentro da estufa, para colocar algum corpo, uma substância, alguma coisa, para ficar naquela temperatura por algum objetivo. Ah, eu quero elevar a temperatura ou manter essa substância a 40 graus Celsius. Eu boto lá dentro da estufa, chego, programo a estufa para aquecer até 40 graus Celsius. Então, a estufa vai e aquece 40 graus Celsius. Eu posso fazer isso tudo sem o termômetro da estufa. Eu não preciso do termômetro da estufa para aquecer a estufa até 40 graus Celsius. Mas como não precisa? Como é que eu vou saber que lá dentro está 40 graus Celsius? Então, entendo o que eu estou falando. Você pode aquecer a estufa até 40 graus Celsius. O problema é que se você tirar o termômetro da estufa, você não vai saber se você chegou a 40 graus Celsius. Então, a estufa não está ali, o termômetro não está ali para aquecer a estufa. O termômetro, sim, é um instrumento de medição. Então, se eu tenho uma estufa, a uniformidade da distribuição de temperatura dentro da estufa é um ensaio. A calibração do termômetro que está acoplado à estufa é uma calibração. O termômetro é um instrumento de medição, então eu calibro. A estufa em si é um ensaio. É verdade que na rede brasileira de calibração, quem faz ensaios de estufa é o mesmo laboratório que calibra os termômetros ou a parte de umidade. Então, esse serviço de ensaio de banho de calibração para calibrar termômetro, é um ensaio, mas o laboratório de calibração é que faz esse ensaio. Balança. Balança é um instrumento de medição, então eu calibro balança. Mas tem um ensaio que eu faço na balança, que é o ensaio da excentricidade da balança. Eu tenho o prato da balança e eu coloco um pezinho padrão, uma massinha padrão, em diferentes pontos desse prato, nas extremidades, para ver se a balança mede, o quanto que ela mede errado quando o que eu estou medindo não está no centro do prato da balança, está nas extremidades. Isso é um ensaio de excentricidade da balança. Então, é um exemplo de um ensaio que eu faço no instrumento de medição. Mas eu não calibro uma geladeira, por exemplo. Poxa, eu tenho aqui um refrigerador no meu laboratório, na indústria farmacêutica, tem muito, que eles ficam guardando os remédios, os princípios ativos, que não pode estar a uma temperatura elevada. Eu vou calibrar o meu refrigerador. Não, ninguém calibra o refrigerador. O refrigerador não é um instrumento de medição. Eu vou ensaiar o refrigerador. Eu vou ensaiar o quê? A uniformidade, ou seja, como é distribuída a temperatura dentro desse refrigerador. Isso é um ensaio de uniformidade. Ah, mas esse refrigerador tem um termômetro do lado de fora que vai controlando. Ah, tá bom, então eu vou calibrar o termômetro. Então, estou trazendo para vocês esse conceito que ajuda muito a entender o que é calibração e o que é ensaio. A calibração é de instrumento de medição. O ensaio é de tudo, pode até ser de instrumento de medição. Tem outra característica. Na calibração, eu busco o erro do instrumento, a incerteza do instrumento, eu busco a linearidade, eu busco propriedades metrológicas muito ligadas à performance do instrumento no ato de medir. No ensaio, eu posso descobrir algumas coisas dessas. Por exemplo, no ensaio, eu determino a incerteza, determina todo o certificado de ensaio, tem que vir com a incerteza de medição do ensaio. Porque a incerteza, gente, ela não é uma propriedade da calibração ou do ensaio. Ela é uma propriedade da medição. Eu tenho certeza. Posso pedir no ensaio, posso medir na calibração, mas eu tenho certeza. Posso me ir fora do ensaio de calibração? Estou na bancada do meu laboratório, eu trago